Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 25 de novembro de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: presidente turco ameaça a União Europeia. Desastre ferroviário no Irão faz pelo menos 31 mortos. Americanos enchem as lojas na denominada Sexta-feira Negra. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Rígis, na produção da Horizonte.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Para além da crise financeira gerada pelo congelamento do apoio orçamental por parte dos parceiros internacionais, é agora a crise nos bancos que já levou ao encerramento e intervencionismo do Banco de Moçambique e que está a gerar certo pânico no país, tal como refere William Mapote.
Entre parlamentares e juristas, surge agora uma questão que não se quer calar.
Onde andou o senhor governador do Banco de Moçambique?
Com alguma tristeza eu digo, o Banco de Moçambique ao longo dos muitos anos falhou na questão da supervisão. Não faz nenhum sentido que na atuação dos bancos comerciais, que todos os meses têm a obrigação de enviar relatórios que mostram os rácios de solvabilidade, que o Banco de Moçambique tenha deixado o quadro chegar ao estágio em que se encontra. Houve uma falha grave do Banco de Moçambique.
António Muxanga, deputado da Assembleia da República, e Carlos Monlhan, presidente da Associação Moçambicana de Juízes. O fato é que nos últimos meses, o Banco de Moçambique começou a aplicar medidas severas que já estão a fazer perder poupanças e resultados de muitos anos de trabalho de alguns empresários nacionais. O bastonário da Ordem dos Advogados, Flávio Menete, não tem dúvidas de que os tribunais serão, em algum momento, chamados a dirimir os conflitos que começam a surgir.
Tudo isto vai ser resolvido em tribunal, porque foi criada uma comissão liquidatária, não é? Aquilo que não for resolvido por via da comissão será resolvido judicialmente.
Nesta quinta-feira, o governo esteve no Parlamento para explicações sobre a situação. No meio de esclarecimentos, acalmou os ânimos e pediu... para que, apesar do abalo em curso, haja confiança nos bancos nacionais. Carlos Agostinho do Rosário é o primeiro-ministro.
Gostaríamos de tranquilizar a todos os depositantes que o sistema bancário do país continua a ser um local seguro para depositarmos o nosso dinheiro e efetuarmos com segurança as transações comerciais e financeiras.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Imigrantes moçambicanos na África do Sul continuam a deparar-se com dificuldades para a obtenção de documentos de identidade do seu país de origem. Simeão Ponguana, com a reportagem.
Alguns usam dupla nacionalidade não registrada na África do Sul ou em Moçambique. As equipas da Identificação Civil e da Migração enviadas de Maputo para a recolha de dados com vista à emissão de documentos já estão a trabalhar nos 5 consulados moçambicanos em Joanesburgo, Pretória, Nelspruit, Durban e Cidade do Cabo. As equipas enfrentam, entretanto, dificuldades de falta de requisitos por parte dos imigrantes que tanto choravam pelos documentos nacionais.
Um dos grandes problemas, de facto, tem sido dos requisitos, sobretudo para a emissão do UBI, porque não se fazem presentes com cédula pessoal ou certidão de nascimento, ou mesmo um UBI antigo. Então, aí não há condições para que se possa fazer o cadastramento para que a pessoa possa adquirir o documento biométrico e a partir daí o passaporte também biométrico.
São palavras do cônsul-geral de Moçambique em Joanesburgo, Damasco Mate. Ela acredita que há muita gente nas comunidades sem documentos nacionais e suas crianças foram retiradas das escolas sul-africanas.
Tem muitas crianças a serem retiradas das escolas porque não podem continuar os estudos, exatamente por falta de documentos de identificação. Aqui o sistema de educação já não permite que qualquer que seja a pessoa possa estudar sem ter documentos de identificação. E neste caso temos muitas crianças em muitos bairros. Quando nós nos deslocamos lá, é a informação que temos das crianças que não têm documentos e estão sendo retiradas das escolas. Portanto, acreditamos que este número vai ser será maior que vai o grupo-alvo. Não poderia estimar agora em termos de números exatos e quantos seremos capazes de assistir.
Interpelamos o imigrante Jubi Abdulo, que vive na África do Sul há vários anos, tentando obter passaporte moçambicano usando documentos sul-africanos.
Aqui dentro disseram que tem que ir a Moçambique para tratar o BI e certidão de nascimento, não sei como.
Como é que tratou este passaporte?
Tratei aqui através do documento daqui sul-africano que eu tenho. Sim.
Nessa altura tinha o documento sul-africano?
Sim, tinha o documento sul-africano quando vim tratar o passaporte.
Mas nunca teve BI?
Não, o BI nunca tive.
Então, agora, o que é que vai fazer?
Agora, por isso que eu vim para aqui, para ver se consigo ter um BI e legalizar a minha documentação para conseguir ir para Moçambique. Sim.
E assim que não conseguiu, o que é que vai fazer?
Disseram que tem que ir para Moçambique.
Quando é que vai a Moçambique, então?
Só em dezembro, quando fechar a empresa.
O processo da recolha de dados vai durar 30 dias, devendo terminar na terceira semana de dezembro próximo. Os documentos serão produzidos em Maputo, mas as equipas estão muito desapontadas com a falta de requisitos e fraca afluência dos interessados. Simeão Ponguano, Voz da América, Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguano. Passagem agora à Angola. A polícia de Luanda indeferiu o documento de um grupo de personalidades, académicos e ativistas, que pretendia manifestar-se amanhã na capital angolana contra a nomeação de Isabel dos Santos para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Sonangol e pelo fim da pressão sobre a justiça. Os promotores, que pediram aos manifestantes para não comparecerem no Largo 1º de Maio a fim de evitar qualquer tipo de repressão policial, advertem que o facto pode ser o lançar de semente de futuras convulsões sociais em Angola. Álvaro Lugenda.
O comandante da polícia, António Maria Cita, justificou a decisão com o facto de o Conselho das Igrejas Cristãs de Angola ter pedido a 28 de setembro uma autorização para uma marcha no mesmo local requisitado pelos organizadores do protesto. Ainda de acordo com Cita, o pedido da manifestação foi feito mais tarde e, para evitar confrontos entre os dois grupos, optou por autorizar apenas a marcha sobre o papel da mulher religiosa na consolidação da paz em Angola. Opinião diferente tem William Toné, um dos promotores da manifestação, para quem a ditadura revela ter medo da expressão popular. O jornalista diz que o pedido foi entregue a 10 de outubro e a lei afirma que se num prazo de 48 horas a administração não levantar qualquer impedimento, o direito está naturalmente garantido. E foi o que aconteceu.
O indeferimento é inconstitucional e é ilegal. Mas naturalmente, como estamos diante de um regime que não respeita a sua própria Constituição e as próprias leis que aprova, como é um regime que tem medo da expressão popular e a sua razão é assente na força das armas, pediram que nós não poderíamos nos manifestar.
Os promotores da manifestação decidiram não avançar com o protesto e dizem que amanhã vão estar no Largo 1º de Maio para pedir às pessoas que não se manifestem. E Toné explica porquê.
Para que não coloquem em xeque a sua integridade física. Porque o regime espanca e mata todos aqueles que não forem do MPLA ou dos supermercados da fé, alegadamente igrejas, que se manifestem só a favor do regime e do seu presidente.
Frente a este cenário de proibição, William Toné diz que os promotores já avisaram as autoridades que estão a lançar a semente de futuras convulsões sociais.
É o lançar da semente da indignação e de futuras convulsões sociais. Não é possível que o regime oprima permanentemente um segmento da população. E neste momento que falamos, o perímetro do Largo da Independência está completamente militarizado. quando nós somos cidadãos da paz, desarmados, queremos fazer uma manifestação pacífica e sem armas, de acordo com a lei. Estão a sair unidades móveis, e não só dos quartéis e da polícia de intervenção rápida, para se posicionar no sentido de, mais uma vez, intimidar as populações.
Era o jornalista e professor universitário William Toné sobre a manifestação prevista para amanhã em Luanda e que foi impedida pelas autoridades. Toné diz que os promotores vão processar tanto a polícia como o governo local.
Obrigado, Álvaro Lugia Andrade. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. Os refugiados angolanos na África do Sul podem regularizar a sua situação no país entre 8 e 15 de dezembro, quando estará aberta uma primeira fase de legalização, disse à Voz da América o Scalabrini Center of Cape Town, que conduziu durante um ano as negociações sobre o estatuto jurídico daqueles angolanos na África do Sul. Uma segunda fase acontece de 3 a 20 de janeiro. António Capalandanda tem mais para nós.
O Tribunal Supremo da cidade de Cabo emitiu uma ordem que permite aos refugiados angolanos pedir o estatuto de residência permanente sem o pagamento de qualquer taxa. Numa nota enviada à Voz da América, a organização não-governamental Scalabrini Center of Cape Town diz que os interessados devem entregar o seu pedido de residência permanente num referido centro antes de 20 de janeiro. Depois, enviará os pedidos ao Departamento dos Assuntos Internos da África do Sul. Em 2013, o Departamento dos Assuntos Internos da África do Sul decidiu que os ex-refugiados angolanos já não precisavam da proteção do governo sul-africano, já que Angola era considerada politicamente estável com o fim da Guerra Civil. Aqueles angolanos que tinham sido reconhecidos como refugiados na África do Sul foram aconselhados a solicitar um tipo especial de visto que lhes permitiria legalmente trabalhar e estudar na África do Sul por mais 2 anos. Entretanto, muitos permanecem no país há 18 anos, estabeleceram e constituíram famílias na África do Sul. No entanto, a licença não era renovável, o que criou um quadro de indefinição permanente.
Aqui nos Estados Unidos, multiplicaram-se esta semana, entre os apoiantes da candidata democrata Hillary Clinton, os apelos para uma recontagem dos votos das eleições presidenciais de 8 de novembro, que deram vitória ao republicano Donald Trump. Clinton conseguiu cerca de mais de 2 milhões do que o seu adversário à escala nacional, mas nos Estados Unidos o presidente é eleito por um colégio eleitoral. Cada estado tem um número determinado de votos e o candidato que consegue 270 desses votos é considerado o vencedor das eleições. Na semana passada, o presidente da campanha de Clinton, John Podesta, conferenciou com alguns especialistas em leis eleitorais, assim como com peritos em computadores, que acham que ele devia pedir uma recontagem dos votos em estados considerados cruciais como Wisconsin, Pensilvânia e Michigan. Aqueles peritos acham que os dispositivos de voto eletrónico naqueles estados possam ter sido alvo de pirataria cibernética, tal como foi alegado num artigo da revista New York. Os especialistas dizem que o apoio a Clinton caiu 7% em condados que usaram aqueles dispositivos, em comparação com aqueles que usaram métodos de votação tradicionais. Apesar de não terem apresentado provas de piratagem, defenderam, contudo, a ideia de uma recontagem dada à pequena margem de vitória de Donald Trump naqueles estados, cerca de 2%. Caso Clinton tivesse ganho aqueles estados, teria conseguido 274 votos eleitorais, ou seja, mais do que os 270 para conseguir a presidência. Menos de um terço das enfermeiras do Hospital Público de Kenema recebem salários. Adama Kalá diz que lhe foi prometido um salário depois de ter passado 2015 trabalhando na unidade de tratamento do Ébola.
Up to date, they have not yet enrolled us. I'm still not paid. I'm not feeling good. I'm feeling bad. I'm just thinking that if I lose my life during the time, all my children are going to suffer.
Até agora ainda não nos contrataram, não me pagaram. Isto não é nada bom. Penso que se perder a vida entretanto, os meus filhos vão sofrer bastante. Portanto, lamento trabalhar no centro do Ébola.
E isso é preocupante. Se houver outra emergência hospitalar, as enfermeiras voluntárias podem não comparecer. Este hospital em Canema foi o primeiro a tratar casos de ébola na Serra Leoa. Algumas das enfermeiras receberam prémios de risco, mas depois da unidade do ébola ter encerrado, voltaram a ser voluntárias sem salários.
Until now, I'm not feeling happy. At any time when I remember Dr. Khan and my colleagues.
Sinto-me muito infeliz. Cada vez que me lembro do Dr. Khan e dos meus colegas, começo a chorar. Não é nada fácil.
Fatmata Sensai diz que contraiu o ébola, tratando uma colega que estava infectada. Ela usava vestes protetoras da febre de Lhasa e não específicas para o ébola. Mas o hospital só tinha essas. As enfermeiras dizem que a única coisa que melhorou foi o treino de prevenção de infecções.
Ficamos a saber que estávamos a pôr as nossas vidas em risco antes do ébola. Há outras doenças que podem afetar-nos.
Cólera, hepatite, febre de Lhasa, são algumas das doenças que podem aparecer no hospital. As enfermeiras dizem que pelo menos têm mais preparação, embora gostassem de ser pagas. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. O regresso dos refugiados que viviam no Quênia está a preocupar as autoridades somalis. A falta de oportunidades, dizem as autoridades, poderá permitir que esses jovens sejam recrutados para integrar em grupos rebeldes como o Al-Shabaab. Para evitar esse risco, o Conselho Americano de Refugiados ajuda a treinar os jovens para reiniciarem as suas vidas. Amâncio Miguel.
Abdullahi Mohamed é um desses jovens. Ele aprende mecânica automóvel. Mohamed é um dos regressados do campo de refugiados de Dabad, no Quênia. Ele quer deixar a vida de refugiado para lá.
I hope that very soon I'll be able to be independent, help myself and other returnees. I want to leave the refugee status behind me.
Espero em breve, trecho, ser independente, para o meu bem e para ajudar os outros regressados. Quero esquecer a condição de refugiado e tornar-me independente, diz Mohamed. Dezenas de estudantes ganham habilidades para melhorar a vida depois de anos no campo de refugiados que o governo queniano tenciona encerrar no próximo ano. A formação é apoiada pelo Conselho Americano de Refugiados, que trabalha com muitos empresários de Kismayo para formar os jovens por 3 meses. A poucos minutos da oficina, outro grupo de regressados aprende a fazer quadros. Muitos estão ali faz 3 meses. Um deles, Shafi Ali, quer ganhar a vida e ajudar aos outros.
When I complete my training at this center, I would like to have my own workshop and also to help.
Após concluir o meu curso neste centro, gostaria de ter a minha própria oficina e de ajudar a formar outros jovens que deixam Dabad de regresso ao país. 34 mil somalis regressaram ao país depois de anos no acampamento de Dabad. 180 mil foram transferidos para a cidade de Kismayo. Muitos enfrentam a falta de recursos e as autoridades têm medo de grupos islamitas que podem aproveitar a situação. Abdi Ibrahim, vice-presidente do município de Kismayo, diz que alguns dos jovens que regressam concluíram o ensino secundário e com os conhecimentos que têm, o Al-Shabaab pode se aproveitar e ensinar-lhes a fabricar explosivos. Os jovens são vulneráveis se não tiverem habilidades e educação que precisam para materializar os seus sonhos.
Some of the youths who are returning are high school graduates. With the science knowledge they have, Al-Shabaab may take advantage of them.
Os organizadores do programa de formação esperam que jovens realizem os seus sonhos e possam ajudar a sociedade.
No Zimbábue e noutros países, inicia-se hoje a campanha de 16 dias de ativismo contra a violência baseada no género, que afeta em grande parte as mulheres e as crianças. Nesse país, os ativistas estão preocupados com os casamentos prematuros, prática bastante comum, apesar de ter sido declarada ilegal este ano. Amâncio Miguel.
Dados divulgados esta semana indicam que cerca de 5 mil crianças zimbabuianas abandonaram a escola este ano por causa de casamentos prematuros. As autoridades, Nações Unidas e ativistas estão preocupados. O ideal, dizem, seria as meninas continuarem na escola para terem melhores oportunidades na vida. Hoje, Zivai Makanda, da ONG Zimbabwe Girls Legacy, defende que os números fazem sua organização mudar o foco. Makanda diz que pretende analisar as raízes do abandono escolar e aí entram questões como pobreza, cultura e abuso no seio familiar.
We are specializing on the topic what stresses girls out, so that we manage and see what's the root of early child marriages. So
a Zimbabwe Girls Legacy é uma das organizações que se encontrou com o governo hoje para procurar formas de acabar com os casamentos prematuros, o que continua, apesar de o Tribunal Constitucional do Zimbabwe ter declarado ilegal casar antes dos 18 anos. Kumirai Kahinha, que gere a rede de empoderamento da mulher, diz que as leis sozinhas não poderão mudar nada. Diz Kahinha que na cultura local, se a rapariga engravida, espera-se que case. O facto de o Tribunal Constitucional ter decretado que o casamento não pode acontecer antes dos 18 anos é salutar, mas é preciso garantir que as leis sejam implementadas. Para isso acontecer, o governo deverá continuar a trabalhar com as organizações e comunidades para travar os casamentos de crianças, diz Kahina.
In our culture, if a girl falls post-pregnant, we expect her to get married. We are happy that the constitutional court has already set 18 years as the minimum age of marriage. So we want to continue.
O Zimbábue é um dos quatro países da África Austral com alta taxa de casamentos prematuros, conforme dados do Fundo das Nações Unidas para a População e Plan International. Os outros são Malawi, Moçambique e Zâmbia. Pobreza, religião e tradução são os principais condutores dos casamentos prematuros no Zimbábue, onde mais de um terço de meninas casa antes dos 18 anos. O Fundo das Nações Unidas para a População considera o casamento prematuro uma violação dos direitos humanos, uma visão que, pelas indicações, não parece ser partilhada por muitos zimbabuianos.
Obrigado, Márcio Miguel, e continua sintonizado com a Voz da América. Um tribunal de Malawi condenou um indivíduo que admitiu estar infectado com o vírus que causa o SIDA a dois jovens de cadeia por 2 anos de cadeia, queríamos dizer, por manter relações sexuais não protegidas com jovens como parte de um costume tradicional. Paulo Oliveira.
As organizações dos direitos das mulheres sustentam que a sentença é demasiado leve, tendo apelado para o Tribunal Supremo para que reveja a decisão do tribunal. Eric Aniva é conhecido na sua comunidade como sendo uma hiena, o título tradicional dado ao homem que é pago pelas viúvas para a denominada limpeza sexual, após a morte do seu marido, bem como pelas famílias para que tenham relações sexuais com as raparigas para assinalar a passagem da puberdade para a idade adulta. Este género de indivíduo recebe uma quantia que varia entre os 4 e os 7 dólares pela prática do ritual. Na altura da detenção, Eric Aniva admitiu ter mantido atividade sexual com mais de uma centena de jovens raparigas, algumas delas com 12 anos de idade, durante cerimónias de iniciação sexual. Admitiu igualmente ser VIH positivo, algo que nunca revelou às famílias que o contrataram e que não usa qualquer proteção para efetuar o ritual. Nenhuma mulher que prestou depoimento no tribunal indicou ter mantido relações sexuais com Eric. Por isso, o tribunal condenou a Aniva a 2 anos de cadeia por ter mantido práticas culturais danosas ao abrigo da legislação de igualdade de sexos de 2013 no Malawi, o que acarreta uma pena de cadeia no máximo de 5 anos por violação da lei. Numa declaração, o Centro de Recursos de Direitos Humanos do Malawi e várias organizações dos direitos das mulheres manifestaram repulsa pela decisão do tribunal. Emma Kalia, a diretora do centro, afirmou à Voz da América que, apesar de vários fatores mitigantes, o tribunal devia ter imposto uma sentença mais pesada.
It is also sending a wrong signal that you can do that. You can go, even you can get a sentence.
A sentença constitui a mensagem errada de que se pode violar sexualmente as mulheres e pode mesmo ter uma pena inferior a 2 anos de cadeia.
Teresa Kashin Damoto, apoiante dos direitos das raparigas, indicou à Voz da América que o tribunal devia ter tido em consideração os direitos das jovens violadas.
Trata-se da sentença errada, já que se estiverem infectadas com VIH, será para toda a vida. É essencial pensar no futuro das jovens e no aspecto cultural. Esta prática tem que ser abolida.
O ano passado, o Malawi proibiu o casamento de crianças colocando a idade legal nos 18 anos, num esforço de acabar com as iniciações sexuais.
Amigo ouvinte, de seguida aqui na Voz da América, João Santa Rita e as notícias do desporto.
Na página desportiva vamos falar do futebol europeu, da Liga Europa. Ontem muitos jogos dos 12 grupos e a uma jornada do fim desta primeira fase de grupos. Já há vários clubes qualificados para a fase seguinte, onde vão também participar os terceiros classificados dos grupos da Liga dos Campeões. Já apurados, temos o Sparta de Praga, o Fiorentina, o Schalke, o Shakhtar Donetsk, Ajax, Racing Genk, Atlético Bilbao, Roma, Zenit, Anderlecht, Apoel e Fenerbahçe. A equipa portuguesa do Sporting de Braga está no grupo do Shakhtar Donetsk, que é o grupo H. Ontem foi à Bélgica empatar com o Gent a duas bolas. Esteve a ganhar por duas vezes. O Braga tem 6 pontos, o Gent tem 5. Pelo que vai ser tudo decidido na última jornada, no dia 8, e Braga tem tarefa mais difícil. Recebe o Shakhtar, enquanto o Gent está na Turquia para defrontar o Konyaspor, que já não vai a lado nenhum. Já foi eliminado, foi à vida. A salientar ainda ontem a vitória enfática do Manchester United sobre o Feyenoord por 4-0, num jogo do grupo A, onde o Fenerbahçe já está apurado. Manchester United com 9 pontos está em segundo, o Feyenoord tem 7. Empate na última jornada e Manchester passa à fase seguinte. Em Portugal, regresso ao campeonato. O Benfica, isolado no topo, recebe o Moreirense. O segundo classificado, Porto, está em Lisboa para defrontar o Belenenses. E o Sporting, com o mesmo número de pontos que o Porto, a 5 do Benfica, está no campo do Boa Vista, que está em 8º lugar, a 8 pontos do Sporting. O treinador do Boa Vista é Miguel Leala.
As aspirações não podem mudar, né? Nós queremos sempre ganhar. Mas, sabemos que vamos encontrar uma equipa muito forte, mas o nosso espírito tem que ser sempre de fazer o nosso melhor no sentido de ganhar. Não podendo ganhar, pelo menos pontuar. Nós não estamos a lutar para ser campeões. Não vamos conseguir somar 3 pontos em quase nos jogos quase todos. E o Boa Vista precisa de se afirmar tranquilamente e a lutar pelos lugares mais para meio da tabela.
Era o treinador do Boa Vista de Portugal, Miguel Leal. Na vizinha Espanha, Real Madrid, com 4 pontos de vantagem sobre o Barcelona, pode adiantar-se ainda mais este fim de semana. Tem um jogo teoricamente fácil em casa com o Sporting Gijón e que está em o penúltimo lugar, enquanto o Barcelona tem uma deslocação difícil ao campo do Real Sociedade em 5º lugar e apenas a 4 pontos do Barça. Jogo a seguir em Espanha é Real Sociedade-Barcelona. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Amigo ouvinte, tempo para recordarmos os principais títulos. O presidente turco Recep Erdogan advertiu hoje a União Europeia de que, se continuar a ameaçar o seu país, permitirá a passagem de centenas de milhares de imigrantes. A candidata do Partido Verde à presidência dos Estados Unidos, Jill Stein, diz que está a preparar um pedido de recontagem dos votos em 3 estados-chave das eleições do passado dia 8 de novembro. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, será questionado na próxima semana pela Comissão de Integridade do Congresso Nacional Africano em torno de persistentes acusações de corrupção e de fracos resultados eleitorais. Tempo agora, amigo ouvinte, para os títulos dos jornais desta sexta-feira, dia 25 de novembro. O Washington Post diz que existe uma nova ordem política no Ocidente. O USA Today diz que as lojas americanas estavam hoje cheias de clientes por ocasião da denominada Sexta-feira Negra. Quanto ao New York Times, diz que os republicanos estão divididos entre Giuliani ou Romney para ocupar o cargo de secretário de Estado na administração Trump. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Pode aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook, no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 13:35 aqui em Washington, lá fora o céu encoberto. A temperatura é de 14 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson, na assistência técnica continua a ser de Odrius Ridges. Temas do dia: a Turquia ameaçou deixar passar imigrantes para a Europa. A ONU alerta para o facto do Boko Haram comprometer ajuda a refugiados nigerianos. 25 de novembro de 2016, sexta-feira, estaremos com a Agenda Africana, com o Magazine Cultural, queríamos dizer. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Vamos começar em Moçambique, onde o sistema financeiro continua a gerar pânico e incertezas, quer para os empresários, quer para os cidadãos em geral. Para além da crise financeira, gerada pelo congelamento do apoio orçamental por parte dos parceiros internacionais, é agora a crise nos bancos. William Mapote.
Entre parlamentares e juristas, surge agora uma questão que não se quer calar.
Onde andou o senhor governador do Banco de Moçambique?
Com alguma tristeza eu digo, o Banco de Moçambique ao longo dos muitos anos falhou na questão da supervisão. Não faz nenhum sentido que na atuação dos bancos comerciais, que todos os meses têm a obrigação de enviar relatórios que mostram os rácios de solvabilidade, que o Banco de Moçambique tenha deixado o quadro chegar ao estágio em que se encontra. Houve uma falha grave do Banco de Moçambique.
António Muxanga, deputado da Assembleia da República, e Carlos Mondlane, presidente da Associação Moçambicana de Juízes. O fato é que nos últimos meses, o Banco de Moçambique começou a aplicar medidas severas que já estão a fazer perder poupanças e resultados de muitos anos de trabalho de alguns empresários nacionais. O bastonário da Ordem dos Advogados, Flávio Menete, não tem dúvidas de que os tribunais serão, em algum momento, chamados a dirimir os conflitos que começam a surgir.
Tudo isto vai ser resolvido em tribunal, porque foi criada uma comissão liquidatária, não é? Aquilo que não for resolvido por via da comissão será resolvido judicialmente.
Nesta quinta-feira, o governo esteve no Parlamento para explicações sobre a situação. No meio de esclarecimentos, acalmou os ânimos e pediu para... que, apesar do abalo em curso, haja confiança nos bancos nacionais. Carlos Agostinho do Rosário é o primeiro-ministro.
Gostaríamos de tranquilizar a todos os depositantes que o sistema bancário do país continua a ser um local seguro para depositarmos o nosso dinheiro e efetuarmos com segurança as transações comerciais e financeiras.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. A polícia de Luanda indeferiu o documento de um grupo de personalidades, académicos e ativistas que pretendia manifestar-se amanhã sábado na capital angolana contra a nomeação de Isabel dos Santos para cargo do presidente do Conselho de Administração da Sonangol e pelo fim da pressão sobre a justiça. Os promotores, que pediram aos manifestantes para não comparecerem no largo 1º de maio, a fim de evitar qualquer tipo de repressão policial, avisam que o facto pode ser o lançar da semente de futuras convulsões sociais em Angola. Álvaro Lugier Andrade.
O comandante da polícia, António Maria Cita, justificou a decisão com o facto de o Conselho das Igrejas Cristãs de Angola ter pedido a 28 de setembro uma autorização para uma marcha no mesmo local requisitado pelos organizadores do protesto. Ainda de acordo com Cita, o pedido da manifestação foi feito mais tarde para evitar confrontos entre os dois grupos, optou por autorizar apenas a marcha sobre o papel da mulher religiosa na consolidação da paz em Angola. Opinião diferente tem William Toné, um dos promotores da manifestação, para quem a ditadura revela ter medo da expressão popular. O jornalista diz que o pedido foi entregue a 10 de outubro e a lei afirma que se num prazo de 48 horas a administração não levantar qualquer impedimento, o direito está naturalmente garantido. E foi o que aconteceu.
O indiferimento é inconstitucional e é ilegal. Mas, naturalmente, como estamos diante de um regime que não respeita a sua própria Constituição e as próprias leis que aprova, como é um regime que tem medo da expressão popular e a sua razão é assente na força das armas, pediram que nós não poderíamos nos manifestar.
Os promotores da manifestação decidiram não avançar com o protesto e dizem que amanhã vão estar no Largo 1º de Maio para pedir às pessoas que não se manifestem. E Toné explica porquê.
Para que não coloquem em xeque a sua integridade física. Porque o regime espanca e mata todos aqueles que não forem do MPLA ou dos supermercados da fé, alegadamente igrejas, que se manifestem só a favor do regime e do seu presidente.
Frente a este cenário de proibição, William Toné diz que os promotores já avisaram as autoridades que estão a lançar a semente de futuras convulsões sociais.
É o lançar da semente da indignação e de futuras convulsões sociais. Não é possível que o regime oprima permanentemente um segmento da população. E neste momento que falamos, o perímetro do Largo da Independência está completamente militarizado. Quando nós somos cidadãos da paz, desarmados, queremos fazer uma manifestação pacífica e sem armas, de acordo com a lei. Estão a sair unidades móveis e não só dos quartéis e da polícia de intervenção rápida para se posicionar no sentido de, mais uma vez, intimidar as populações.
Era o jornalista e professor universitário William Toné sobre a manifestação prevista para amanhã em Luanda e que foi impedida pelas autoridades. Toné diz que os promotores vão processar tanto a polícia como o governo local.
Espaço agora para a economia, convosco vai ficar o Eduardo Ferro.
Em Moçambique, os industriais do setor de caju da província de Nampula exigem que a legislação em vigor seja alterada. Yunus Mohamed, o presidente da Associação dos Produtores, disse ainda que a proibição de exportação de castanha de caju em bruto é fundamental para garantir o abastecimento da matéria-prima às unidades de processamento, garantir os postos de trabalho e permitir a arrecadação de receitas e consequente pagamento de impostos. Segundo o matutino moçambicano Notícias, cidadãos de nacionalidade estrangeira oriundos da Índia, Paquistão e Bangladesh escalam a província de Nampula na época da apanha da castanha de caju para comprarem o produto diretamente. A província de Nampula conta com um total de 33 fábricas de processamento de castanha de caju, 12 das quais em elaboração, empregando cerca de 13.500 trabalhadores, ficando a paralisação das 13 fábricas a dever-se à exiguidade de matéria-prima, não obstante a produção da província atingir uma média de 30 mil toneladas por ano. O governo provincial anunciou recentemente pretender comprar 44 mil toneladas de castanha de caju para garantir o abastecimento de matéria-prima às fábricas existentes na província, com o objetivo principal de assegurar os postos de trabalho e a arrecadação de receitas para o Estado. O grupo chinês Huafeng prevê investir em Angola, num período de 2 a 5 anos, US$ 1.000 milhões em projetos agrícolas, pecuários, pesqueiros e industriais. O presidente do grupo adiantou terem as províncias de Luanda, Moxico, Malanje, Lunda Norte, Uambo, Quando-Cubango, Benguela e Lunda Sul, sido as regiões de Angola escolhidas para beneficiar do investimento, tendo em conta os potenciais recursos naturais que apresentam aos investidores. Zana Yongyu disse que a empresa, implantada há 3 anos em Angola, vai começar por construir um centro especializado na produção de sementes agrícolas em Luanda para desenvolver o cultivo de cereais, tubérculos e produtos hortícolas e dar início à criação de gado bovino e suíno, aves, peixes e também proceder à construção de uma fábrica de adubos e de medicamentos. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia US$ 1,05. A libra estava cotada a US$ 1,24.
está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Neste mês de novembro, o mês da consciência negra no Brasil, foi exibida em São Paulo a mostra Áfricas, Cinema e Revolução, que faz uma homenagem aos filmes que retratam as lutas de independência em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. A curadora da mostra, Lúcia Monteiro, e o cineasta guineense Flora Gomes falaram à Voz da América sobre o evento. De acordo com Lúcia, um dos objetivos da exibição foi mostrar para o público brasileiro de que forma o olhar artístico do cinema retratou a independência nesses países irmãos do Brasil, e também como esse processo de lutas fortaleceu o desenvolvimento da sétima arte.
A gente tentou manter um foco na questão das independências, né? Então, o primeiro núcleo, digamos assim, da mostra são filmes feitos ainda muito próximos às lutas de independência, né, da Guiné-Bissau, de Angola e de Moçambique, ou logo após a independência, mas filmes que tentam contar a história dessa luta para se desvencilhar aí de Portugal. Aí tem alguns filmes que aí vão avançando no tempo e que contam também um pouco da Guerra Civil e fazem metáforas de alguma maneira sobre o nascimento dessas jovens nações, né? Porque são países que se constituíram enquanto países sob a colonização portuguesa e aí com a independência se fundam como países independentes e aí o cinema nasce nesse momento, assim, são cinemas que se inventam já a partir dos anos 70, né? Quando os primeiros filmes são feitos, por exemplo, por cineastas da Guiné-Bissau, por cineastas moçambicanos.
Nós estamos a pedir para vocês irem avisar os outros habitantes da aldeia que hoje à noite, às 7:30, temos uma projeção de filmes.
Os filmes foram divididos em dois grupos, filmes de luta e filmes de memória. Segundo a curadora, a mostra reúne películas desde 1975 até 2012.
Na verdade, os filmes mais antigos que a gente exibiu, que a gente está exibindo, são os filmes da Sara Maldoror, que faz filmes sobre as lutas de independência de Angola e de Guiné-Bissau antes da independência. Então, os países eles ainda estavam lutando pelas independências e ela escreve aí com algumas parcerias, roteiros e filma e faz Sambizanga, o Monangambê, antes das independências, né? Antes de 74, 75. Então ela é muito pioneira nesse sentido. No caso de Moçambique, o primeiro filme que a gente mostra é um filme de 75, que é o 25, feito pelo Zé Celso Martinez Correia e pelo Celso Lucas. Na verdade, cada país tem um pouco a sua história. No caso moçambicano, o momento da independência e logo depois da independência, 75, 76, 77, foi um momento bastante rico, assim, de presença de cineastas estrangeiros. E em seguida, esses cineastas estrangeiros eles vão embora, mas o cinema nacional, o cinema moçambicano, ainda tem bastante recursos e tem uma produção muito rica. Mas, logo depois das independências, esses países acabam enfrentando anos de guerra civil muito violenta, assim, que deixam os países com muitas dificuldades, e isso também tem um impacto no cinema. Então, na verdade, eu acho que não dá para a gente falar de um crescimento contínuo, assim, de um amadurecimento contínuo. Eu acho que é uma história feita de idas e vindas. Se a gente pensa, o Brasil não é muito diferente, né? Tem épocas que existe recurso para a cultura e aí a produção responde, e aí algumas épocas, enfim, todos os subsídios são cortados e as condições ficam mais difíceis e o cinema se ressente disso. A gente procurou estabelecer assim, um arco com filmes também mais recentes, né? Filmes de 2012, de 2003, de 2010, para também mostrar que é um tema que continua a ser pensado. A gente colocou assim, no catálogo tem textos que falam sobre isso, e a gente fez uma coisa assim, filmes de luta e filmes de memória, né? Então esses primeiros filmes talvez são filmes mais de luta, feitos no contexto da luta, e aí os filmes mais recentes são filmes que continuam falando dessa luta e da experiência da descolonização, mas já numa chave de produzir a memória desse período. Então, se talvez foi possível falar no amadurecimento, é um amadurecimento nesse sentido, assim, uma mudança de ponto de vista. E a gente, enfim, fez uma seleção tentando manter esse foco nas independências e deixando de lado coisas que a gente acha que pode viabilizar o ano que vem. A gente também privilegiou trazer alguns cineastas para cá, porque a gente acha que essas obras que são pouco conhecidas do público brasileiro, elas crescem muito quando o público tem a presença de dialogar e de conhecer pessoalmente e ouvir o testemunho desses cineastas que tem uma história riquíssima. A gente teve aqui o Camilo de Souza, que é um cineasta moçambicano que lutou, foi guerrilheiro da Frelimo, lutou pela independência de Moçambique. Então, ouvi ele contando a história dele de guerrilheiro para cineasta, passando por ser técnico de cinema. Então, são coisas muito emocionantes. Então, a gente tentou equilibrar uma programação rica de filmes com também a presença de cineastas e pesquisadores.
Entre os filmes exibidos está Morte Negada, o primeiro longa-metragem do cineasta Flora Gomes, produzido em 1988. O veterano da luta pela independência de Guiné-Bissau é atualmente um dos mais respeitados realizadores do cinema africano. Durante a mostra, ele falou com o público brasileiro sobre os desafios da produção cinematográfica na Guiné-Bissau.
Eu não sei se tem dado, se conseguimos realmente levar esse cinema ao bom porto, mas estamos nesta caminhada ainda, embora com grandes dificuldades, como sabe, para produzir um filme na Guiné-Bissau. Eu costumo dizer, eu preciso ser doido, porque é um país com tantas prioridades e que só o cinema não... O cinema está no último plano, se é que é o último plano.
O realizador também falou que não imaginava que chegaria tão longe na carreira, pois inicialmente não queria fazer cinema, mas ingressou na profissão por influência de Amílcar Cabral, líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde.
Eu costumo dizer que eu cheguei a este ponto por talvez... Eu queria só era acompanhar o meu amigo de todos os tempos, não? E acabamos por realmente por ficar, porque ele também tinha o seu desejo, eu tinha outras... Eu queria fazer outras coisas, mas também é que é uma forma de querer homenagear a memória do Amílcar Cabral, que depositou em nós um certo confiança e acreditou que nós podíamos, na verdade, recolher essa memória. Então somos depositário de uma responsabilidade que nós não podemos hoje negar. Era o sonho do Amílcar que entre as imprensas internacionais, televisões internacionais, que houvesse também guineenses que resistassem a esse fato histórico, que era um momento único na história de um povo, que foi a proclamação do Estado da Guiné-Bissau.
Flora Gomes ressaltou ainda que os filmes criados no processo de lutas ajudam a mostrar a importância daqueles momentos históricos.
Às vezes as pessoas pensam que aquilo caiu de céu como neve ou como água. Aquilo foi uma luta incansável dos povos da Guiné-Bissau e Cabo Verde, dirigido pelo Amílcar Cabral nas matas da Guiné. E quando, depois de 10 anos de independência, e sobretudo no momento em que o próprio Amílcar foi assassinado em Conakry, no dia 20 de janeiro de 1973, e que ele já tinha tudo preparado para a proclamação de Estado, para mostrar ao mundo que nós estávamos a fazer uma luta justa.
A luta continua! Contra o quê?
Esta reportagem contém trechos de áudio dos filmes Cuxa Canema, de Margarida Cardoso, e Morte Negada, de Flora Gomes, gentilmente cedidos pela organização da Mostra Áfricas, Cinema e Revolução. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
E agora vamos para a música, vamos ficar com a banda Chainsmokers, Closer.
Before I met you, I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar and I in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay, sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
Foi a banda Chainsmokers em Closer. Vamos passar para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 25 de novembro de 2016. O presidente turco Erdogan advertiu a União Europeia de que, se continuar a ameaçar o país, permitirá a passagem de centenas de milhares de imigrantes. Falando em Istambul, Erdogan reagiu a uma resolução não vinculativa aprovada pelo Parlamento Europeu, defendendo o congelamento das conversações sobre a adesão da Turquia à União Europeia, isto devido à repressão que se seguiu à tentativa de golpe de Estado de julho passado.
No início do ano, a União Europeia chegaram a um acordo com Ankara para o envio de imigrantes de volta para a Turquia em troca de conversações aceleradas sobre a adesão. A candidata do Partido Verde à presidência dos Estados Unidos, Jill Stein, está a preparar um pedido de recontagem de votos em três estados-chave das eleições do passado dia 8 de novembro. Stein lançou uma campanha online para arrecadar 4 milhões e meio de dólares, que segundo ela é o valor necessário para entrar com o processo de Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. Até ontem a campanha tinha conseguido 2 milhões e 600 mil dólares, suficientes para cobrir custos judiciais da recontagem de Wisconsin. A decisão de Stein surge depois de um grupo de cientistas em tecnologia ter entregue à assessoria de Hillary Clinton um relatório no qual sugere que alguns votos eletrónicos podem ter sido controlados por hackers nos estados de Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, que ditaram a vitória de Donald Trump. Na semana passada, o presidente da campanha de Clinton, John Podesta, admitiu que devia pedir uma recontagem de votos em Wisconsin, Pensilvânia e Michigan. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, será questionado na próxima semana pela Comissão de Integridade do Congresso Nacional Africano em torno de persistentes acusações de corrupção e fracos resultados eleitorais. Analistas indicam que a ação poderá ressaltar a divisão no seio do partido que governa a África do Sul, a menos de um ano da sua conferência nacional, na qual o líder de 74 anos de idade deverá deixar a liderança. Muitos membros do Sénio já pararam nos últimos meses a admissão de Zuma. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Quando os combates terminam, os acordos de paz são assinados, os exércitos desmantelados, assumimos que a vida nas antigas áreas de conflito regressa em breve ao normal. No entanto, isto não corresponde à verdade. Com muita frequência, os antigos campos de batalha e as localidades contestadas estão repletas de materiais de guerra perigosos que, se não forem limpos, podem causar danos durante vários anos. Munições que não explodiram, minas terrestres colocam milhares de hectares de terreno que não pode ser usado e desestabilizam as comunidades. Desde 1993, os Estados Unidos têm investido quase 3 mil milhões de dólares para retirar ou destruir minas terrestres, munições que não explodiram e outras armas convencionais perigosas. Temos feito isto em mais de 95 nações. Ajudamos comunidades, após conflitos, a recuperar e a reconstruir. Afirmou Thomas Countryman, o subsecretário de Estado em exercício para o controle do armamento e a segurança internacional. Ele falou a 17 de novembro na divulgação do relatório anual que detalha o trabalho do Gabinete de Remoção e Distribuição de Armamento do Departamento de Estado com governos estrangeiros e organizações não-governamentais para ajudar a mitigar os danos causados pela proliferação ilícita do uso indiscriminado de armas convencionais a nível mundial. Assim, por exemplo, em Angola, os Estados Unidos investiram cerca de 128 milhões de dólares desde 1995 para destruir minas terrestres, munições que não explodiram, armas antigas e munições. O presidente Barack Obama comprometeu 90 milhões de dólares para usar no Laos nos próximos 3 anos na remoção de munições que não explodiram, no país mais fortemente bombardeado da história. E temos uma parceria com a Dinamarca numa iniciativa de desminagem na Colômbia, um dos países do mundo mais afetados por minas terrestres. Quando as pessoas podem caminhar em segurança na terra, podem reconstruir as suas comunidades, podem tratar dos seus campos, podem transportar mercadorias para o mercado com segurança e, sem estes programas, o desenvolvimento e a reconstrução para e a ira e o ressentimento que contribui para a violência em primeiro lugar têm possibilidade de recuperar. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em Português de sexta-feira, 25 de novembro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam, apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite, amigos, bom fim de semana, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.